Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, ele, Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. de junho de 2019, quinta-feira de lua minguante, dia nacional do progresso, data que celebra todos os direitos conquistados pelos brasileiros como cidadãos. Bom, e para as suas orações, hoje eu confiro aqui no almanaque da Sagrada Família, que é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu quero começar aqui agora destacando uma iniciativa do nosso colega Júlio Bittencourt Veiga Silva, coordenador do projeto Agroecologia da Emater na região de Curitiba. Uma iniciativa que está sendo muito comentada, muito elogiada pelo pessoal que trabalha com a agricultura orgânica aqui no estado. Bom, é o seguinte, o Júlio conseguiu espaço numa revista francesa, muito importante, para falar do trabalho feito pelos técnicos e agricultores aqui do Paraná na área da agroecologia, especialmente no processo de capacitação, de formação dos produtores que querem trabalhar com a agricultura orgânica. A revista, com o título aí traduzido para o português, se chama Natureza, Ciência e Sociedade. O artigo foi assinado ainda pelo professor Alfio Brandenburg, da Universidade Federal do Paraná, e pela professora francesa Claire Lamine. Bom, eu falei com o Júlio a respeito desse assunto e pedi para ele resumir todo esse documento, que tem mais ou menos umas 13 páginas. E veja aí, então, o que ele contou para a gente.
Então, o artigo ele tem muito a ver com o meu dia a dia do trabalho. A gente trabalha forte com os agricultores orgânicos, agroecológicos, no processo de transição. E também com agricultores convencionais que querem avançar nesse processo de transição para também se tornarem agroecológicos ou orgânicos. E daí a gente percebeu que tinha uma dificuldade de alguns agricultores, mesmo com a gente fazendo a capacitação, os cursos, muitos ainda eram reticentes. E daí eu fui fazer essa pesquisa e daí eu percebi que, principalmente em um processo mais prático, que é chamado aqui no artigo de ecoformação, que é o contato com o desenvolvimento ou o sistema de produção à medida que ele vai avançando e o agricultor vai percebendo as melhoras. Esse agricultor que tem esse processo de ecoformação mais aprofundado, ele acaba aderindo à produção orgânica e ele não tem um retrocesso como aqueles agricultores onde que daí o que a gente, na ciência ou na academia chama do processo de ensino através da heteroformação, ou seja, outra pessoa ensinando, que pode ser nós técnicos, ou pode ser um outro agricultor, né, ensinando aquele agricultor que está iniciando. A gente percebeu que aquele agricultor que concilia esse mais formal de aprendizado com o técnico, com o extensionista, com o agricultor, conciliando isso com o processo de formação prático, aquele que ele vai no dia a dia vendo as melhorias que o sistema vai apresentando, essa conciliação faz com que tenha uma transição muito mais avançada, agroecológica, ele vai avançar muito e dificilmente ele retrocede nesse processo. Essa foi a conclusão que a gente chegou no trabalho. Então, agricultores que têm uma ecoformação, que daí isso é complexo também, né? Mas é que ele observa mais a natureza, os processos ecológicos que estão ocorrendo ali na natureza, junto com o que ele ouve ou que ele aprende de outros professores extensionistas, quando ele concilia isso, aprofunda muito mais a transição, avança mais e ele dificilmente retrocede.
E hoje eu volto a falar aqui com o agrônomo extensionista Claudinei Antônio Minkil, da Emater de São Jorge do Ivaí. E o assunto da nossa conversa será o trabalho que eles estão fazendo lá na região para promover a rotação de culturas, utilizando para isso o milheto, ou o passo italiano, também como muitos conhecem e chamam. E aí, tudo bem, Claudinei?
Tudo tranquilo.
Aqui também tudo bem, tudo tranquilo. Eu queria que você começasse explicando para a gente as razões que levaram vocês a investirem nesse trabalho aí com os produtores.
Amarildo, a gente está vendo que o sistema soja, milho e safrinha, ele está começando a ficar um tanto insustentável para os produtores. E também para o solo, não está ocorrendo aumento de produtividade como deveria estar. Por quê? Os produtores estão colocando cada vez mais insumo, principalmente adubo químico, e a soja e o milho também não responde. Que um dos fatores é a cobertura de solo. Também a parte de estrutura, a parte de compactação do solo. As máquinas estão entrando cada vez mais, mais frequentemente, o solo né, duro. O milho não deixa tanta palha para cobertura de solo para a próxima safra, porque cada vez mais a gente está tendo uma variação muito grande de temperatura, problema de estiagem. Então essa palha se decompõe muito rapidamente quando ela é produzida, e quando dá alguma estiagem na cultura do milho, produz menos palha ainda. Então nós estamos começando a rever essa questão somente do milho safrinha e incorporar outras culturas para melhoria da estrutura do solo, para melhoria da parte física, da parte química, a parte biológica, principalmente, é cobertura do solo, principalmente a cobertura, porque nós temos visto que a temperatura do solo, quando está descoberta aqui na nossa região, no verão, você chega a 52 graus a 1 centímetro de profundidade. Quando você coloca uma cobertura, essa temperatura ela cai para 34 graus, então a amplitude aí, térmica, que a gente chama, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, acaba caindo quando você cobre. Quando eu coloco o milheto, poderia ser milheto, crotalária, eu milheto com crotalária logo após a soja, ou se não, antes do plantio da soja, você está colocando uma cobertura principalmente para amenizar esse efeito de temperatura e também para melhorar a quantidade de água disponível que vai estar no solo, porque se o solo está coberto, ele evapora menos aquela água, e aí no momento de estiagem sobra água para ficar à disposição da planta. Então nós não estávamos vendo, a gente estava meio cego aqui, somente analisando o safrinha, e agora analisando tudo aquilo que a Emater já fez no seu passado, de recomendar adubação verde, nós estamos buscando aquilo e vendo que existe janelas para você inserir essas culturas para melhorar essas qualidades que eu falei do solo, principalmente a parte biológica. Quando você diminui a temperatura, quando você aumenta a quantidade de umidade, você tem uma nova vida para aquele solo. Então não é um solo morto, não é um solo exposto a altas temperaturas. E esse solo com certeza vai refletir em melhorias de produtividade para a soja. Tem produtores aqui que falam o seguinte: o que eu já colhi trabalhando dessa forma, seguindo as recomendações, eu já colhi com relação ao milho. Então não precisa plantar o milho porque ele tirou na soja o que ia tirar no milho. Então isso é um bom resultado para nós.
Claudinei, qual é o potencial que o milheto tem para a produção de massa verde e para a melhoria da fertilidade do solo?
Olha, marido, nós fizemos um corte no dia de campo que fizemos aqui, bem nessa época, ele chegou a produzir em torno de 57 toneladas de massa verde por alqueire. Isso na parte aérea, só o corte da parte de cima. Fora a quantidade de raiz, que o milheto é uma cultura que também tem um sistema radicular mais agressivo, ele vai em profundidade. E quando ele vai em profundidade, o que acontece? Quando a raiz apodrece, ela forma aqueles canais, então favorece a penetração da água, ela melhora a estrutura do solo, você tem um armazenamento maior de água, aumenta a matéria orgânica, então essa quantidade é muito maior do que 57 de massa verde. Mas se você colocar aí 50%, alguma coisa, cai então para uns 20 e poucas toneladas de massa seca por alqueire. Então, ela fica uma quantidade muito boa. Fora a reciclagem, por exemplo, o milheto é uma das plantas que mais recicla potássio. Nós temos informações da ordem de 400 quilos de potássio reciclados por hectare. Fora fósforo, cálcio, magnésio e a importância que ele tem para controle de nematóides também.
Tá certo, Claudinei, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua colaboração. Um grande forte abraço, tudo de bom e até outro dia.
Eu que agradeço e um grande abraço a todos vocês também. Tudo de bom.
Por hoje tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!